dar uma bronca na rapaziada, vai mexer taticamente de alguma maneira, vai preencher o meio campo e o Santos vai voltar melhor. Não foi o que aconteceu, o Vitória volta muito melhor, com menos de 5 minutos o Vitória já tinha dado 4 finalizações no gol do Santos, a ponto do Brazão, num determinado momento, ali simular uma dor, uma possível contusão para esfriar o time do Vitória, e aí, num lance fortuito, o Barreal chuta uma bola de fora da área. O Barreal, que eu acho um grande jogador e eu estava cobrando uma participação maior no jogo dele e do Bom Tempo, ele arrisca um chute de fora da área e o goleirão Gabriel, goleiro reserva do Vitória, o Lucas Arcanjo não pôde jogar hoje, o Gabriel aceita. A bola foi na mão dele, ele simplesmente deixa passar. Belo gol do Barreal, que não tem culpa da falha do goleiro do Vitória, mas 2-0 para o Santos, num jogo que era totalmente dominado pelo Vitória. Ato contínuo, Luan Cândido sai jogando de maneira errada, dá um presente para o time do Santos, e aí sim uma jogada bem trabalhada, Miguelito cruza e o Gabigol faz o terceiro gol do Santos, aquele que acabaria com o jogo, só que o Gabigol, depois da comemoração bonita com a torcida, fazendo o muque, sendo ali ovacionado pelos torcedores do Santos, ele desce do alambrado, faz gesto obsceno para alguém, é expulso, e aí a pressão do Vitória se intensifica, o René faz o único gol do time baiano, o Vitória tem outras oportunidades, mas o Santos segura a Vitória até o final com uma boa atuação da sua dupla de zaga, o Lucas Veríssimo e o Luan Pérez. Luan Pérez não tão bem quanto o Lucas Veríssimo, mas é substituído, entra o Ananias também entra de maneira firme, acho que dá uma bobeada no gol do Vitória, mas faz sim uma boa partida, e aí dá pra você elogiar a zaga do Santos, que normalmente a gente critica, o Brazão, que sempre faz os seus milagres, e o Miguelito, que hoje fez o seu melhor jogo com a camisa do Santos. Vitória importantíssima. Eu comentei na transmissão, o Jair Ventura fez um bom trabalho, mas tenho certeza que ele preferiria voltar para Salvador, ciente de que não fez um trabalho tão bom, mas com os 3 pontos na bagagem, foi justamente o contrário do que aconteceu. Ele trabalhou muito bem, mas o Santos venceu por 3-1. O Santos fez o que tinha que fazer em relação ao resultado e vai passar toda a Copa do Mundo fora da zona do rebaixamento. Quero que o Santista mais queria. O Santista nem está incomodado com o fato do time não ter jogado tão bem. O importante era vencer e o Santos venceu.
É, e lamentar, né, Fará, mais uma vez o gesto do Gabigol. Sim. A gente não pode normalizar isso. Não se trata de lacração ou coisa parecida. É um gesto que não pode acontecer. Eu lembro, como eu falei, quando o Alan, quando o André do Corinthians, o Jajá do Remo fizeram a mesma coisa. Um jogo de futebol, ele é assistido por mulheres, por mães que estão ao lado dos seus filhos, por idosos, sabe? Por pessoas que estão nas suas residências querendo apenas um momento de lazer. Exato. Elas não podem ligar a televisão e ver o cara colocar a mão nas partes íntimas para não falar outra
de
coisa.
De jeito nenhum.
Isso é um absurdo, não pode acontecer.
Não pode.
Não pode acontecer. Por mais que o cara esteja xingando, a gente sabe, você falou também, você tem razão, ali naquela região da Vila Belmiro, estão os caras que cuspiram no Tite, sim, quando ele era o técnico do Corinthians, estão os caras que vaiavam o Fábio Carilli quando ele estava recebendo uma medalha de campeão, estão os caras que bateram boca com o Neymar outro
exato
dia, então não tem santo ali, mas nada justifica esse ato, porque o Gabigol não fez isso para uma pessoa, ele fez em rede nacional, né,
e até internacional,
então realmente isso não pode acontecer e o principal motivo que aconteceu, além da falta de educação, né, do Gabriel, é que não há punição. Você vê, o jogador do Corinthians fez isso, pegou um jogo. O do Remo, acho que vai ser jogado essa semana, vai pegar um jogo também.
Ou seja,
também.
A expulsão automática, a suspensão,
claro,
automática.
Se o cara pegasse 10 jogos, que era o que merecia... Quem faz isso aí, não, o outro não ia fazer.
Nem sozinho faria esse gesto.
Entendeu? Mas aqui no Brasil não tem punição. Aqui normalizam tudo, tá tudo certo. O futebol é um mundo paralelo. No futebol pode ir tudo. E assim a gente está caminhando, né, por onde a gente está vendo. Então é um motivo de repúdio esse gesto do Gabigol. Nós não podemos normalizar isso. Sabe, isso aí é uma coisa que não pode acontecer.
E o clube não deve normalizar também,
não,
cara.
Não, tem
clube
que multar.
Tem que servir de exemplo.
Mesmo porque ele poderia ter, aliás, prejudicou o Santos.
Exato.
Porque um gol de saldo nesse campeonato vale muita coisa, tá muito equilibrado. Outro dia o Corinthians estava na zona de rebaixamento por causa de um gol de saldo. Então se o Gabigol fica em campo ontem, em vez de 3, o Santos faz 4-5, ele poderia ter passado outros times na classificação, não apenas o Grêmio. Portanto, o Gabriel prejudicou o Santos, mas o mais importante não é nem isso. O mais importante é mesmo a atitude baixa, escrota, né, de um jogador de futebol. Não pode acontecer, isso não pode acontecer. Nós não podemos falar, ah, mas ele respondeu o gesto. Não, não é assim que se responde jogando bola, se responde fazendo gol. Jogador fala dentro de campo, jogando, não é dessa forma, como nós vimos outro dia também o Abel mandar o dedo do meio lá, isso não se faz. Aliás, o Abel Ferreira já fez isso aí também, de mostrar.
Já não, de mostrar, foi expulso e pegou punição, ele pegou, entendeu? Uma punição maior, né?
Então isso aí não pode acontecer, nós não podemos aceitar, e as punições têm que ser pesadas aí em cima do Gabriel, como não foram, infelizmente, pesadas em cima dos outros. Talvez se o André, se o Alan do Corinthians tivesse tomado 10 jogos, talvez o Gabigol não fizesse. E se o Gabigol tomar 10 jogos agora, talvez o próximo não faça.
Alguém tem que pagar, alguém, claro, tem que servir de exemplo.
É uma pena realmente, porque o Gabriel está jogando bem, ele está no melhor momento dele desde que ele saiu do Flamengo, né? Porque no Cruzeiro ele não fez nada.
Exato.
Ele está chegando perto de 100 gols com a camisa do Santos, acho que faltam 2, né?
2, ele tem, na temporada ele tem 14 gols e 7 assistências. Ele faz um gol a cada 2 partidas, Calil. É um número excelente.
Isso não justifica nada do que ele fez, infelizmente. Exato. Vamos fazer mais um intervalo, Fará? Porque depois nós vamos falar do Flamengo, que ganhou do Coritiba ontem. Tem o Corinthians com o Marco Belo, o Corinthians que ganhou do Grêmio. Tem as notícias dos clubes do Paraná. E tem notícias também do clássico do Recife, hein? O Henrique Dias chegou todo feliz hoje aqui com a camisa do Sport. O Sport tocou 2-0 no Náutico ontem. Na Série B, o líder da competição, o Náutico do Hélio dos Anjos, acabou perdendo. Tudo isso e mais seleção brasileira. Vamos falar também do João Fonseca.
Bom, hein?
E tem muito assunto, Fórmula 1. Até o final do programa tem muita coisa importante aqui no Esporte TMC. Chame o intervalo, Fabiano.
É Fará, rapidinho, só para pegar um café e voltamos já.
Esporte TMC. Quem escuta, sabe. Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Antes mesmo do apito inicial, nossa equipe já tá ligada em tudo. Esquenta TMC. Tática, movimento, campo. Técnico trocou o ataque? Quem vai pro banco? Se muda lá, você fica sabendo aqui. Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Agora 10h47, 10h47. Um ótimo dia, um ótimo domingo a você que está com a gente aqui na TMC. Os três telões de Cidade do Leste, na fronteira do Paraguai com o Brasil, que exibiram uma montagem do ex-presidente Jair Bolsonaro agredindo o jogador Gustavo Gomes, foram retirados pelo governo paraguaio. Segundo o Ministério de Obras Públicas e Comunicações, os painéis não seguiam as regras estabelecidas pelo órgão ao comprometerem a visibilidade dos motoristas e representavam risco à segurança viária. Conforme a pasta, existem processos administrativos e ações judiciais em andamento para remover estruturas instaladas em desacordo com a legislação e que, em alguns casos, decisões judiciais atrasam a execução das medidas. Na sexta-feira, os telões mostraram por cerca de uma hora o ex-presidente Bolsonaro ao lado de provocações contra o Paraguai, incluindo uma cena em que ele agride o jogador Gustavo Gomes. A montagem dizia que o Brasil mandou e desmandou no campo e na política, acompanhada da imagem do político sentado nas costas do jogador puxando pelos cabelos. No canto inferior da imagem havia a provocação "O Hexa é nosso". Revoltados, moradores e comerciantes destruíram um dos telões. As empresas responsáveis pelos painéis informaram que os sistemas foram hackeados e que colaboram com as autoridades. A Prefeitura de Cidade do Leste afirmou que abriu uma investigação administrativa para apurar o caso e identificar os responsáveis pela divulgação das imagens. Lá no nosso Instagram, @TMCParaná, você vê as imagens, né, da confusão. O pessoal depredou os painéis, gritaria, briga mesmo, gente. Uma confusão daquelas. Talvez a gente está falando de uma brincadeirinha, né, de mau gosto, mas que gerou prejuízos e confusão em Cidade do Leste, ali do ladinho de Foz do Iguaçu. Agora 10h49, a gente volta com o Esporte TMC. Você que está acompanhando a nossa programação, fique conosco, porque todos os domingos, das 10 a 1 hora da tarde, tem Esporte TMC e hoje tem muito futebol aqui na TMC. Tem, afinal de contas, logo mais às 4 horas da tarde, a gente tem o Palmeiras em campo. O Palmeiras entra em campo contra a Chapecoense, contra a Chape pelo Campeonato Brasileiro, e você acompanha as emoções já a partir da 1 hora da tarde. Não é o jogo, mas é o nosso Esquenta TMC, o pré-jogo, que fala também de Seleção Brasileira, que joga logo mais às 6:30 PM contra o Panamá. Então é um jogaço atrás do outro e você segue acompanhando a programação com a gente por aqui ao vivo na TMC em 100.3, sempre com a melhor análise do futebol, a melhor análise do esporte de modo geral. Você acompanha por aqui.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual ao futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a Captando Sabor, linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode isso, Arnaldo.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco que é churrasco, começa com Seara.
Fala, meu povo, seu time na Série C do Brasileirão, você acompanha aqui no canal do Benja. É hoje, a partir das 5:00 PM. A gente já tá no esquenta, que jogão, hein? Guarani, nosso querido Bugre, contra o Amazonas, exclusivo no canal do Benja no YouTube. É a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Faltam 11 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Esporte TMC. Quem escuta, sabe.
10:52 é o Esporte TMC, horário de Brasília. Estamos no ar no 100.1 FM para São Paulo e para Brasília. No 101.3 no Rio de Janeiro. No 100.3 em Curitiba. Nos 88.7 em Belo Horizonte. E nos 92.7 no Recife. Tem áudio, Fará. O povo quer falar com a gente aí, Fará.
É isso, e você pode mandar seu áudio no 11-30-25-1001. 11-30-25-1001. Quem tá no YouTube tá vendo, o número tá aqui embaixo. Ou também pelo YouTube, manda a sua mensagem no @TMC Esporte. Se inscreve no canal.
Mande áudio.
Vamos escutar o primeiro, Calil?
Sim, senhor.
Qual será a bronca? Vai.
Fala, Calil e turma do Esquenta. Bom programa pra vocês. Bom domingo aí pra nós. Última rodada do Brasileiro. Ô Calil, meu amigo, me fala uma coisa, o que que aconteceu com o Gabigol ontem? Será que ele não aprendeu com as outras expulsões dos outros jogadores dos outros times? Um abraço, Denil Rabelo, de São Paulo.
É, Rabelo, nós falamos aqui uma atitude inaceitável, né? Uma atitude que nós não podemos normalizar jamais e que tem que ser punida. Ninguém tem o direito de fazer isso aí em lugar nenhum, muito menos em rede nacional na televisão. Que tá, as pessoas estão nas suas casas vendo um jogo de futebol, são obrigadas a ver isso aí que ele fez. Então é um negócio lamentável, realmente, que tem que ter punição, porque no caso dos jogadores do Corinthians e do Remo, não teve punição, o cara pegou um jogo, né? Então se o cara do Corinthians tivesse pego 10 jogos, talvez o Gabigol não tivesse feito. E agora, se o Gabigol pegar 10 jogos, talvez o próximo não faça. Então é isso que a gente espera, que haja punição exemplar, o princípio coercitivo da pena, que é o cara ficar com medo da pena e não cometer o mesmo crime. Infelizmente, aqui no Brasil isso não existe. Vamos lá, mais um.
Bom dia, meus amigos.
Bom dia.
Aqui é Formiga de Guarulhos. Bom dia, José Calil, a lenda, o melhor do Brasil.
Fala, Formiga.
E Fabiano Fará, ô cabeça de gato.
Sim.
Pessoal, eu sou corintiano, mas eu, sendo treinador da seleção, usaria o Neymar Júnior no lugar de Matheus Cunha. Não vejo futebol no Matheus Cunha para ser titular da seleção brasileira. Qual a opinião de vocês, minhas lendas? Abraço e bom domingo e bom programa.
Formiga, né? Então, Formiga, eu não sei o que o Fará pensa, o problema aí é o seguinte, o Matheus Cunha cumpre função, né? Então, se o Ancelotti falar, você vai voltar lá para outro dia, ele estava protegendo o lateral esquerdo. Ou então você vai entrar por aqui para o Vinícius poder passar por ali. São características diferentes. O Matheus Cunha era um centroavante antigamente, era um homem de área. Hoje ele é um cumpridor de função tática. Então eu acho que não é com o Neymar que ele está disputando a posição. Acho que o Neymar será centroavante se ele jogar. E o Vinícius passaria para a ponta esquerda, talvez, o Rafinha, né? Vamos ver, agora, não é com o Matheus Cunha que ele disputa a posição.
E eu, entendeu, tenho essa observação também, Calil, semelhante à sua. E outra coisa, o Ancelotti sabe, né? Qualquer treinador que hoje trabalha com o Neymar sabe, quando o Neymar está em campo, no máximo ele faz pressão no portador da bola, tá? Então, taticamente, o Calil desenhou muito bem, o Matheus Cunha cumpre função. O Neymar hoje, né? Ele não tem característica de cumprir função. Ele tem que ser o último ar, o cara do último terço do campo, o cara pra finalizar ou pra dar uma pifada, um passe. Concordo com você, Calil.
Muito bem, mais um ouvinte.
Fala, Calil, aqui é o Jefferson de Guarulhos. O Calil, vazou um áudio aí do Ancelotti conversando com o Neymar, né? Aí ele fala pro Neymar: Neymar, você para de pé? Você consegue andar? Aí o Neymar falou: consigo, então não vou te cortar, você vai ficar até o fim da Copa. Brincadeiras à parte, Calil, Neymar na Copa, é isso aí, rumo ao Ex.
Essa aí,
essa frase é sua, Calil.
Frase que seu amigo aqui criou, né?
É muito
Neymar, você para de pé, então joga você. Mas não é assim que funciona. De qualquer maneira, obrigado ao Jefferson que mandou a mensagem. Ô Fará, nós temos que continuar nosso giro.
Sim.
Mas nós temos um intervalo também às 10h58. Então vamos fazer o intervalo, porque já já vai começar o jogo lá em Bragança Paulista, Bragantino Internacional, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois teremos mais 4 jogos, né? 2 antes do jogo do Brasil e 2 depois do jogo do, sim, Brasil, neste domingo. Mas esse jogo aí, Internacional e Bragantino, Bragantino e Internacional em Bragança, é muito importante, vai rolar a bola em 3 minutos. Então, vamos fazer o intervalo das 10h58, o que você acha, Fará?
Vamos lá, eu tô vendo a escalação do Inter aqui, o Vitinho, esse aí tinha pré-contrato com o Santos, mas o Inter ameaçou afastar e tal, vamos aguardar.
Não,
o atacante,
tem, acho
atacante
que tem,
do Internacional,
né?
É, parece que tem um acordo.
É bom?
É razoável.
Mais ou menos.
Vamos lá, voltamos já.
Esporte TMC. Oferecimento Betano. Confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
A cidade é sua.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim. você já escuta a rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe, na TMC, você sabe, tem Copa pra você. Você sabe, na TMC. Tem Copa pra você.
É o que vem antes, durante e depois.
Sabe? É transmissão com emoção. É fato com detalhes.
É em cima do lance. TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
TMC, no site tmc.com.br, no YouTube, arroba TMC News BR e arroba TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Num país dividido por opiniões e versões incompletas, escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Na TMC, não. Nosso compromisso é com a informação completa.
Aqui você ouve o ponto, ouve o contraponto e tira a própria conclusão.
Porque jornalismo de verdade não entrega respostas prontas. Ele apresenta fatos, contexto e diferentes visões. Respeita a sua inteligência.
Ponto e contraponto não é apenas um slogan, é o princípio da TMC.
TMC, compromisso com a verdade, compromisso com você.
Transamérica TMC.
Pra quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC, território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe.
Transamérica.
11 horas e um minuto, 11:01. Vamos, seguimos juntos, na verdade, em 100.3, acompanhando o Esporte TMC, que vai até a uma hora da tarde, com as notícias do teu time do coração. Vamos falar do Atlético, vamos falar do Curitiba, vamos falar também do Paraná Clube, é óbvio, né? Ontem nós tivemos muito futebol e é assunto aqui na TMC.
Esporte TMC, quem escuta, sabe.
Voltamos com o Esporte TMC para toda a rede Transamérica TMC, São Paulo e Brasília 100.1, Rio de Janeiro 101.3, Curitiba 100.3, Belo Horizonte 88.7, Recife 92.7 FM. Não esqueça, mande seu áudio 11 30 25 1001, ou vá no YouTube, nosso chat está à sua disposição. O TMC Esporte, TMC Esporte no YouTube. Vamos continuar com o giro dos clubes da rede Transamérica TMC. O João Leite traz informações do Flamengo. Fala, João.
Muito bom dia para os amigos do Esporte TMC. Ontem o Flamengo fez a sua última partida antes da parada para a Copa do Mundo. No Maracanã, o rubro-negro bateu o Curitiba por 3-0. Logo aos 11 minutos, Pedro dá passe de letra para Samuelino, que sai na cara do goleiro e toca por baixo para fazer o primeiro do Flamengo. Aos 34, Pedro Rocha, atacante do clube paranaense, faz uma solada em Vitão, ainda no meio de campo, e é expulso com o vermelho direto. No segundo tempo, foi a vez de Samuelino retribuir o favor de Pedro. Pelo lado esquerdo do campo, ele cruza rasteiro e só sobra para o atacante rubro-negro empurrar para o fundo da rede. Ainda deu tempo para Samuelino ampliar o placar e fechar o caixão. Também pelo lado esquerdo, ele cortou para o meio, bateu, contou com o desvio na defesa do Curitiba e ela encobriu o goleiro e fechou o caixão, Flamengo 3-0. O rubro-negro contou com a má notícia da lesão de Léo Ortiz e a torcida rubro-negro espera que ele possa se recuperar na parada para a Copa do Mundo. Agora o elenco do Flamengo está de férias e só volta aos treinamentos no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, no dia 19 de junho.
E começou pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu tava conversando com o nosso coordenador Daniel Giro aqui, mas estou vendo o jogo lá em Bragança. Começou Bragantino Internacional, 3 minutos de jogo, 0-0. Parece um gramado bem cuidado lá do Cícero de Souza Marques. Uma boa presença da torcida do Internacional, que ocupa uma faixa ali atrás do gol do defendido nesse momento pelo time gaúcho. E o Bragantino começa em cima, hein? Com o centroavante Isidro Pita sendo acionado, já perdeu um gol ali o time de Bragança. 0-0, comecinho de partida em Bragança Paulista, Bragantino Internacional, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo isolado. Bom, nós já falamos aqui de Coritiba e Flamengo, Flamengo 3-0. Agora vamos falar de Corinthians. Ontem o Corinthians bateu o Grêmio em Porto Alegre 3-1 e quem tem as informações do Timão é ele. Ninguém sabe mais de Corinthians do que o Marco Belo.
Meu caro José Calil, muito bom dia para você, bom dia Fabiano Fará, bom dia para o pessoal do Esporte TMC neste domingão alegre para o torcedor corintiano. Afinal, ontem o Timão venceu a segunda consecutiva no Campeonato Brasileiro, 3-1 de virada sobre o Grêmio. A equipe gaúcha que abriu o placar com Gabriel Meck, mas o Corinthians virou com 2 gols de André e 1 de Caio César. Após a partida, o técnico Fernando Diniz falou sobre o jogo.
O mais importante é a gente procurar ter a manutenção da equipe e contratar um outro jogador se a gente tiver condição para trazer. Repito mais uma vez, gosto muito do elenco do Corinthians. Acho que a gente tem boas possibilidades e tem jogadores que estão em evolução e a tendência com essa parada que a gente espera que a gente consiga aproveitar bem esse tempo, tanto para descansar como depois para a gente preparar para o segundo semestre.
Os jogadores do Timão que ganharão 20 dias de férias depois voltam aos trabalhos pensando na retomada dos campeonatos. Dia 22 de julho, logo após o final da Copa do Mundo, já tem jogo contra o Remo pelo Campeonato Brasileiro. Calil e Fará.
Então, ontem eu comentei esse jogo, Fará. E desde o começo, na verdade no comecinho, o Grêmio estava melhor. Fez o gol com o Gabriel Meck aos 7 minutos, o Corinthians estava um pouco desorganizado, porque ontem o Bidon começou na ponta esquerda. O Bidon normalmente tem jogado pela direita, mas como o Diniz não tinha outra opção, sim, porque o Memphis não está à disposição, viajou para jogar a Copa do Mundo. Lingard foi liberado para resolver problemas particulares na Inglaterra. E o Zacaria Labiade, me fugiu o nome dele, o Zacaria Labiade não tinha condições para começar o jogo. Então o Diniz começou com o Caio César pela direita, porque o Caio César só rende pela direita.
E ele teve que passar o Bidon, driblador, né?
Não, um bom jogador, foi um dos melhores em campo. E teve que passar o Bidon para outro lado. E no começo do jogo tava havendo uma certa confusão ali no posicionamento do Bidon com o Garro, mas depois dos 30 minutos, quando o Corinthians já perdia por 1-0, eles se acertaram, o Corinthians passou a controlar o jogo, o André empatou no finzinho do primeiro tempo, o Corinthians voltou melhor, o André fez 2-1, o Caio César fez 3-1, e quando o Caio César faz 3-1, o goleiro do Grêmio vai expulso.
É.
Porque ele faz uma falta no Matheus Bidu fora da área, ele era praticamente a última barreira para o Corinthians fazer o gol, foi expulso, entrou um goleiro, já era o terceiro goleiro que estava jogando, entrou o quarto goleiro do Grêmio de 17 anos e o Corinthians poderia ter aumentado o placar, foi uma vitória tranquila, o Grêmio não ameaçou, o Grêmio está muito mal. O Grêmio, a gente falou aqui, os caras não gostam quando a gente fala, o Grêmio já tinha jogado bem pior do que o Santos na semana passada, o Santos jogou melhor que o Grêmio. Só que ali houve falhas individuais, o Grêmio acabou ganhando de 3-2, mas o Grêmio está muito mal. Muita pressão ontem sobre o Luiz Castro, e a gente fala sempre aqui, Fará, muita gente não gosta, mas é a questão do técnico estrangeiro, né? Você vê, o Mano Menezes era o técnico do Grêmio ano passado, o trabalho dele era maravilhoso, não era, mas era um trabalho organizado, honesto,
ok,
bom, super. Ok, um trabalho ok. Aí o que que aconteceu? Chegou no final do ano, teve eleição no Grêmio, mudou a diretoria, vem aqueles caras de sapatênis, sabe, aqueles caras
de que,
sapatênis, aqueles caras engomadinhos. Aí eles acham que tem que trazer o técnico estrangeiro. Não, porque o técnico brasileiro está superado. Quando eu tenho a consciência bem tranquila, porque eu falei aqui e escrevi no Twitter. No dia que o Grêmio contratou Luiz Castro, eu perguntei aqui, perguntei na rede social e repito. O que o Luiz Castro fez no futebol mais do que o Mano Menezes?
Nada.
Nada, não tem currículo. Dirigir um time aqui, outro ali. O Mano Menezes é um técnico campeão brasileiro, campeão da segunda divisão com o Grêmio, campeão gaúcho com o Internacional, campeão gaúcho com o Grêmio, vice-campeão da Libertadores, técnico da seleção brasileira. Exato. Então é um cara que hoje ele tá lá na seleção do Peru, muito bem empregado, vai assistir a Copa do Mundo, vai fazer as anotações todas para pro próximo ciclo da seleção peruana, poderia estar no Grêmio. E o Grêmio não, vamos mudar tudo, agora tem que ser um técnico português.
E tá amarrado com o Luiz Castro, tá? O Luiz Castro então, não faz contrato com multa pequena não, tá? Ele não faz contrato com multa pequena não. Exatamente. Lembra quando ele foi pro time lá do, ele saiu do Botafogo, foi pro time lá do Cristiano Ronaldo, Al Nassr?
Pois é,
aí ele foi demitido, só que ele tinha o quê? Ele recebeu toda a multa, mas tinha uma cláusula, ó, você não pode trabalhar até o término do seu contrato.
Exatamente, o Santos até tentou contratar ele, ainda bem que não conseguiu.
Ele veio, visitou, fez tudo aquilo, lembra?
E você sabe que a multa dele agora, se sair do Grêmio, eu fiquei sabendo ontem, cara, quase caí pra trás, é 40 milhões de reais.
Exato.
40! Se ele sair do Grêmio. Então, esses caras vêm aqui, não apresentam nada de trabalho, vêm com multas gigantescas, os clubes ficam reféns, não podem mandar embora. Porque onde o Grêmio vai arrumar 40 milhões? Não, o Grêmio deve mais de 1 bilhão. Onde ele vai arrumar 40 milhões para mandar o Luiz Castro embora? E o time fica claudicando aí no Campeonato Brasileiro.
E tem um elenco, com todo respeito, um elenco péssimo.
Claro.
É um time muito, muito fraco, mal montado. Né?
Bom, 11 minutos lá em Bragança, único jogo nesse momento do Campeonato Brasileiro, 0-0, Bragantino e Internacional. Agora vamos falar do Botafogo, que perdeu ontem de virada, hein? Rodrigo Brandão, que aconteceu com o Fogão, Brandão?
Bom dia, meus amigos. Um abraço para vocês e para a galera sintonizada do Esporte TMC deste domingo. E ontem o Botafogo perdeu mais uma no Brasileirão, dessa vez de virada. Em uma partida que teve de tudo, o Bahia virou para cima do Glorioso e conquistou os 3 pontos depois de 8 partidas. Vitória esta que foi condicionada graças à expulsão do goleiro Neto, já nos minutos finais do primeiro tempo, e a um gol contra bizarro do zagueiro Ferrarese, que também contou com a colaboração do goleiro Raul. Apesar da derrota, o técnico Franklin Carvalho gostou da postura dos seus atletas e disse que se estivesse 11 contra 11, a história do jogo talvez teria sido outra.
Se este jogo é disputado 11 contra 11 até o final, nós não perdemos este jogo. Parece-me a mim. Não sou bruxo. É a opinião que eu tenho. Faça o que estava a ser o jogo. Nós defrontámos um adversário forte, mas nós apresentámos-nos muito forte hoje. E eu, sinceramente, falando ou projetando o futuro, eu não tenho dúvidas que a equipa do Botafogo, com este compromisso, esta entrega e esta disponibilidade dos 15 monstros, como eu já referi anteriormente, tiveram lá dentro, vai ser muito difícil bater o Botafogo.
Tá aí, então, o técnico Franklin Carvalho, que classificou como 15 monstros os atletas que participaram da partida de ontem, já que jogaram o segundo tempo inteiro com um jogador a menos e ainda assim ameaçaram por várias vezes a meta do tricolor baiano. O Botafogo chega ao término dessa primeira parte do Brasileirão na 11ª colocação e pode perder mais uma posição hoje em caso de vitória de Vasco ou Atlético Mineiro, que se enfrentam em São Januário.
Valeu, valeu, Brandão. Voltamos com o Sport TMC em Bragança Paulista, no Cícero de Souza Marques. 13 minutos e meio de jogo. Bragantino 0, Internacional de Porto Alegre também 0. Quem comenta Bahia, a vitória do Bahia sobre o Botafogo é o Henrique Magini. Fala, Henrique.
Um abraço a todos os que acompanham o Sport TMC. Ontem o Botafogo foi derrotado pelo Bahia de virada por 2-1 em Salvador. Com a expulsão do goleiro Neto, gol contra do zagueiro Ferrarese e chances desperdiçadas mesmo jogando com 10, o Botafogo não soube administrar a vantagem que tinha no marcador. O Guinho, aos 6 minutos do primeiro tempo, em um chutaço de fora da área, abriu o placar para a equipe alvinegra, que estava melhor durante a primeira etapa do jogo. Ainda no primeiro tempo, aos 46 minutos, o goleiro Neto foi expulso. Ele ficou com a posse da bola em suas mãos por mais de 8 segundos e a arbitragem sinalizou o escanteio para o Bahia. Indignado com a marcação, o goleiro alvinegro ofendeu Davi de Oliveira Lacerda, o árbitro do jogo, e recebeu o cartão vermelho direto. Na segunda etapa, com um jogador a menos, aos 11 minutos, Ferrarese fez um recuo para o goleiro Raul, que não dominou, e a bola foi para o fundo do gol, empatando a partida. Daí em diante, o Bahia pressionava e o Botafogo desperdiçava as oportunidades de contra-ataque, principalmente com o Arthur Cabral. Até que aos 46 do segundo tempo, o Bahia conseguiu marcar, com David Duarte virando o jogo em 2-1. O Botafogo, que antes do início da rodada olhava mais para a parte de cima da tabela, agora se preocupa com a zona de rebaixamento, que está cada vez mais próxima. E o Bahia está muito perto do G4 do Brasileirão. Um abraço a todos.
Outro abraço. Essa vitória meio que salvou o emprego do Rogério Ceni, velho. Tava ameaçado.
Deu dó do Ferrarese, viu?
Pois é. E ele não é um mau zagueiro.
Não, não é.
Jogou no São Paulo. Já disputou vários jogos pela seleção da Venezuela. Talvez, se a Venezuela tivesse classificado, ele estaria na Copa do Mundo. Deixa eu ler umas mensagens aqui. O Biratã Silva. Bom dia, Fará e Calil. Ótimo domingo. O Biratã foi um dos maiores pivôs da história do basquete brasileiro. Já morreu, o Biratã Pereira Maciel. E aqui é o Biratã da Silva, que está mandando mensagem. O abraço ao Pedro... Pedro Viana está mandando mensagem, concordando com o nosso comentário em relação ao Neymar. O Vitor Gonzalez pergunta se o Rose Bowl, estádio lá em Pasadena, na Califórnia, da final da Copa de 94, ainda existe, mas não será palco de jogos dessa Copa do Mundo.
Não,
mas
está,
ainda
no circuito? Não, mas está por no que, circuito. Calil? Tem estádios mais modernos,
é
mais antigo, né?
É, exatamente, mas existe sim o estádio onde eu vivi talvez os momentos mais importantes da minha carreira naquela final.
Calor, né? Muito.
Nossa, isso não é novidade.
Foi pior, em 94 foi um calor pior que você passou lá do que o do ano passado na Copa do Mundo de Clubes.
Foi igual, viu, Fará? Olha, muito calor, eles ainda fazem jogos em horários absolutamente impróprios, parece, né? Pelo que eu tenho visto da tabela da Copa do Mundo, que esse ano os horários serão mais a menos. Mas não adianta, de noite também faz calor, o calor lá é muito forte.
E em 94 tinha aquelas pausas por causa do alerta de furacão, não, né?
Não, não, em 94 não, e nem pausa para hidratação, não tinha durante o jogo. Isso é coisa mais recente. O Denis Lima está em Boston, Massachusetts, lá nos Estados Unidos, cumprimentando a gente. A Jussara eu já li, metendo o pau aqui na gente com a do Neymar.
Um beijo pra Jussara.
Eu já li no começo do programa. O Anderson tá dizendo que eu e você somos a dupla de advogados do Neymar. Puta, se eu fosse o advogado do Neymar, cara.
Ô Anderson, um abraço pra você. Aqui. Vamos comemorar juntos, quem sabe o hexa da seleção.
Você acha que se eu fosse advogado do Neymar, eu estaria trabalhando no domingo de manhã? Estaria tomando uísque na beira da piscina.
Inclusive, um abraço pro Xisto, que é o advogado do Neymar.
É brincadeira. Bom, vamos lá. Imagine.
Marialdo.
Se... tá aqui o. Imagine se fosse o Neymar que fizesse o que o Gabigol fez ontem. Nós criticaríamos do mesmo jeito. Exato. E tem gol! Gol do Bragantino em Bragança! Gol do Bragantino, vamos só conferir quem marcou.
Camisa 11.
O Bragantino balança a rede do Internacional, 18 minutos. gol importante para a parte de baixo da tabela, o Inter vai ficando para baixo, e gol importante também para a parte de cima, que o Bragantino vai encostando. A tiro de meta batido, o Bragantino rebateu, não há impedimento,
o goleiro
saiu no meio de campo, olha, do meio do campo, quase sem goleiro, atira o número 11, e a bola vai pingando, vai entrando e entrou.
Eu tenho a impressão que não entraria, hein, Carlos?
É, o goleiro do Internacional saiu no meio do campo pra fazer o quê? Não sei.
Rapaz.
E acabou tomando gol. O jogador dá um salto mortal ali.
Fernando.
Fernando, ponta esquerda do Bragantino. Balança a rede do Inter. 1 para o Bragantino, 0 para o Internacional. Deixa eu ver mais aqui. No
chat, esse resultado vai colocando o Internacional, vai afundando o Internacional, é,
exatamente.
Né?
É. Se o Inter tomar uma goleada aí, eu vi aqui o AY, AY mandou superchat dizendo que concorda com a punição ao Gabigol, mas ele acha que a TV, o Sport TV, não deveriam mostrar o lance em cadeia nacional. Veja, essa é uma outra discussão. Eu respeito sua opinião.
Mas é um relato de informação, né, cara?
Mas o problema é que você precisa mostrar por que o jogador foi expulso. Exato. Senão você fala, o jogador foi expulso porque fez um gesto obsceno. Mas você tem que mostrar o que aconteceu. O erro não tá na imagem do Sport TV, o erro tá em quem fez.
Na atitude.
Claro, exatamente. É isso aí.
E olha, eu vou falar um negócio. É assim, muita infantilidade.
Dá pra culpar a TV pelo que aconteceu.
Não, é muita infantilidade do Gabriel Barbosa, do Gabigol. Um moleque já experiente, multicampeão, pô, cair na pilha de torcedor.
Ó, e o Ari Fernandes de Barra Velha, Santa Catarina, linda cidade, hein? Tá perguntando se é verdade que ontem eu falei bem do Corinthians. Eu falo bem do Corinthians quando merece. Ontem o Corinthians jogou bem, falei bem sim, mereceu amplamente a vitória. E eu falo bem quando merece, e falo mal quando merece, funciona assim. O Inter só será ultrapassado pelo Santos se perder de 4 gols. Fábio Sinegalha, eu sei, sim, Sinegalha.
Mas vai afundando o Inter ali.
Mas
ó,
o problema é a pontuação, né? O Inter fica igual a Santos, Grêmio, fica tudo lá embaixo. A questão do gol um pouco pra lá, um pouco pra cá, é isso aí.
Até porque o campeonato nem terminou o primeiro turno ainda, né? E você vê que já tem duas disputas na parte de cima e principalmente a maior disputa é na parte de baixo.
Ó, tem um cara aqui que não colocou o nome. Ele tá dizendo que um determinado profissional de uma outra emissora deu aula em você e em mim. Então liga lá, cara.
Mas sobre o quê? Que
assunto? Sobre o assunto Neymar.
Tá. Mas
então liga nessa.
A respeito de que, qual disciplina, qual matéria, eu não entendi.
É que a gente disse que ele jogaria os amistosos e...
Mas o Santos informou isso.
Então você vai, liga lá, cara, você tá perdendo seu
não,
tempo
Carinha,
aqui.
Deixa eu só respondo, qual é o nome dele, desculpa?
Não tem tá. Nome.
Então, você que
esses
não tem nome.
Esses caras não botam nem nome.
Você, né? Que não
eles
tem nome.
É final 1637. É que eu leio tudo aqui, não, né? Mas o cara não tem coragem de botar o nome.
Veja bem. A informação que trabalhamos aqui era com a informação passada nos bastidores pelo Santos. O Santos foi lá e triplicou a aposta. Quando a CBF disse que ele tinha lesão de grau 2, o Santos foi lá e falou, não, ó, era isso, e a partir do dia 31 de maio ele fica à disposição. O que que a gente informava aqui? Eu em particular.
Claro,
que a partir do dia 31 de maio ele ficaria à disposição. Então, aí o erro pode ter sido diagnóstico do Santos, pode ter sido, enfim, alguém errou, não tem santo nessa história. Agora, a informação, a gente trabalha com a informação correta.
É, e o cara não bota nem o nome, não devia nem ter lido. Rogério Souza, palmeirense de Guararema, aqui perto de Arujá, ele pergunta pra gente se o Neymar será utilizado na Copa. Será? O Ancelotti respondeu isso.
Eu ontem. Acredito que sim.
Um abraço.
No campo de jogo, acredito que sim.
É, um abraço ao Richardson, que tá aqui mandando também sua mensagem. Aqui é o René, tricolor paulista de Ribeirão Pires, perto de Mauá, perto de Santo André. Ele tá treinando a carcaça na academia, o que ele colocou aqui. Vamos torcer e acompanhar o Brasil. Torço para que o Neymar jogue bem. Fiquem com Deus. Obrigado, meu amigo. Acabei de falar para minha esposa que o Neymar vai fazer o gol do Hexa com fé em Jesus, Gilmar São Paulino. Muito obrigado, Gilmar. Deixa eu ver o que mais tem aqui.
Mande áudio.
Inclusive,
você fica falando pra mandar áudio aí, mas não manda, pô. Você não põe no ar, tem áudio?
Já chegou, no 11-30-25-1001. Ô, Calil, inclusive, não é o Neymar fazer o gol do Hexa, a questão não é o Neymar. O Neymar, pela qualidade técnica, a minha opinião, tinha que estar na seleção, tá? Pela qualidade técnica. Agora, se ele vai ser aproveitado ou não, aí o Ancelotti é quem decide. O Ancelotti não levou ele, porque ele é isso, porque aquilo, por causa do apelo popular, por causa do apelo das crianças, não foi isso. Foi pela qualidade técnica que ele levou o Neymar. Agora, ele sabe se vai utilizar ou não, ele que vai sentir lá.
Bom, vamos lá, antes de colocar o áudio no ar, eu vou ler a mensagem do Geraldo Rolim, porque aqui eu leio tudo.
Sim.
De Jandira, meu vizinho aqui de Barueri, ele falou, ele pergunta se o Neymar foi convocado por pressão de patrocinadores, pela mesma razão que o Ronaldo jogou a final da Copa de 98. Então vamos lá, primeiro, eu não concordo que eu estava presente na Copa de 98, na concentração da seleção brasileira. Eu não concordo que o Ronaldo jogou a Copa por pressão de patrocinadores. Ele jogou a Copa porque ele foi avaliado por médicos, chegou dentro do vestiário e falou pro Zagallo: eu quero jogar. Eu pergunto a você, Rolim, de Jandira, se você fosse o Zagallo, o maior jogador do mundo, fala que quer jogar, você ia tirar o Ronaldo? Não,
e com o aval dos médicos.
Não deu nem tempo de ter pressão de patrocinador. Quem fala isso desconhece o que aconteceu. O Ronaldo teve uma convulsão depois do almoço no dia do jogo da França. Foi levado rapidamente para uma clínica e voltou para o estádio e jogou. Não houve tempo de pressão de patrocinador. Não foi uma coisa de um mês, 15 dias que ia ter que decidir. Exato. Foi tudo ali na hora. O patrocinador nem sabia. Como ninguém que estava ali no Stade de France, onde eu estava, não sei se você, Geraldo Rolim de Jandira, estava lá. Eu estava. Ninguém ali sabia. É a imagem clássica do Galvão Bueno, quando ele recebe a relação de quem a vai jogar, ele leva um susto que o Ronaldo não está, está Edmundo. Ninguém sabia, nem o patrocinador não sabia que o Ronaldo não ia jogar. E outra coisa, o Neymar não foi convocado. O Ancelotti, você acha que o Ancelotti, 1 milhão de euros por mês, vai se curvar a pressão de patrocinador?
Claro que não.
Então, se ele se curvaria, por que que ele não convocou o Neymar antes? Sendo que ele podia já ter convocado o Neymar nos jogos contra a França e Croácia. Ali não havia pressão de patrocinador, a pressão de patrocinador é só agora.
Só na lista final.
Tem umas coisas que as pessoas falam que elas deveriam pensar um pouco, cara. Pensar não faz mal, pensa. Quando você for falar uma bobagem dessas, pensa um pouco.
Temos o áudio, cadê? Temos áudio.
Ó, temos, mas eu só quero responder ao Luiz Constantino de Carapicuíba. Ele está dizendo que os técnicos brasileiros não se atualizaram, por isso que trazem estrangeiros. O Luiz Constantino de Carapicuíba, então eu pergunto a você, nós estamos com a parada para hidratação, né? Fará lá em Bragança, sim, primeiro tempo, 1 para o Bragantino, gol de Fernando, 0 para o Internacional, Campeonato Brasileiro. Luiz Constantino, você está dizendo aqui que os técnicos brasileiros não se atualizaram, mas quem que falou isso para você? Qual é o conhecimento que você tem? Você conhece metodologia de treinamento? Você conhece a relação técnico-jogador no Brasil e no mundo para fazer a comparação? Você conhece mini-jogos? Você conhece treinos em campos reduzidos? Você conhece, sabe? Então, as pessoas ouvem falar, ah, o técnico brasileiro não se atualizou. Mas quem falou isso? E quem falou tem qual base para argumentar? Nós estamos vendo aí na prática, o Grêmio do Mano Menezes, mais barato, cheio de problemas, era melhor que o Grêmio do Luiz Castro. Isso é um fato, não sou eu que estou dizendo aqui. Então, como você pode dizer que o Mano Menezes é desatualizado e o Luiz Castro é atualizado? Qual é a comprovação que você tem disso? Qual é o seu conhecimento? Então, você que fica aí nas redes sociais falando que o técnico brasileiro é superado. Então, mas qual é o conhecimento que você tem? Você é treinador? Você conhece metodologia de treinamento? Você conhece o que se pratica hoje na Europa? Você sabe se o treinamento realizado lá e aqui é diferente? Pare de falar isso sem conhecimento. Agora, se você for um catedrático de futebol, se você for um cara extremamente especializado, aí sim. Mas qualquer um hoje sai na internet falando, ah, o técnico brasileiro não é superado. Ah, aí ele está dizendo aqui, Luiz Constantino, fui jogador de futebol. Isso não prova nada. Você foi treinado pelo Mano Menezes e pelo Luiz Castro para comparar os dois? O fato de você ter jogado futebol e nada para essa discussão aqui é a mesma coisa, meu caro. Ser jogador de futebol, tem jogador que nunca assimilou tática. Eu trabalhei com jogador, ex-jogadores comentaristas, alguns muito bons. Outros nunca se preocuparam com tática. Então, perdeu essa, viu, Luiz Constantino? Foi mal, cara. Foi muito mal.
Aí, tem um exemplo áudio, mais né, recente, tem um exemplo mais recente, o Felipe Luiz. O Flamengo do Felipe Luiz, muito melhor do que o Flamengo do Léo Jardim.
Ele quer que eu dou aula tática pra ele, eu dou.
É. O Calil dá. Vamos ao áudio. 11:30, 25.001, coloca no ar.
Vamos lá, vamos lá.
Bom dia, José Calil. Bom dia, Fabiano Fará. Eu, Gilmar, São Paulino de Mauá. Calil, eu acho que eu gosto menos dos treinadores estrangeiros que você. Porque virou mania aqui no Brasil. Só porque o Palmeiras deu um tiro no escuro trazendo o desconhecido Abel Ferreira e deu certo, os outros clubes acham que todo treinador português é Abel Ferreira. Aí. E aí trazem. E são uma porcaria, na minha opinião.
Pois é, é isso aí. Muito obrigado, falaste muito bem. Bom, vamos lá então.
Seguindo.
Tem mais áudio? Vamos lá
então. Tem mais.
Bom dia, TMC. Bom dia, Transamérica.
Bom dia.
Bom dia, Calil.
Bom dia.
Calil, você é fera demais. Ontem estava assistindo, ou melhor, assistindo o jogo e acompanhando pela TMC. Seus comentários foram perfeitos com relação ao jogo do Corinthians.
Muito obrigado.
Um abraço, Valdemir, aqui de Ferraz Vasconcelos.
Ô, meu amigo de Ferraz, obrigado, viu, meu parceiro? E o Roberto Nunes Ferreira de Itapevi, ele está dizendo aqui, é duro dar audiência para a TMC com Calil falando. Pô, Roberto, não faça sacrifício, né, Fará? A gente quer que o cara ouça a gente batido, por prazer, que ouça a gente alegre, contente, querendo aprender, querendo ensinar, mas não por sacrifício, viu, Roberto Nunes Ferreira de Itapevi. Aliás, aí em Itapevi, mande um abraço pro meu amigo Joelson, o popular Bozó, aí no Chapadão, a maior distribuidora de bebidas do estado de São Paulo. Ele tá sempre ligado. Se você passar aí, Roberto de Itapevi, vá lá, dê um abraço no meu amigo Joelson e não precisa fazer sacrifício de ouvir a gente, não. Se você não tá gostando, siga a sua vida, sem problema nenhum. Bom, tem mais áudios, né, Fara?
Tem mais um? Bora, bora.
Deixa eu só colocar. Tá. Vamos lá, pode colocar mais áudio aí.
Bom dia, rapaziada da TMC. Aqui fala o Felipe Vascaíno aqui do Rio de Janeiro. Cara, eu queria dizer aí que eu sou um fãzão do seu trabalho aí. Você é um cara que sabe muito bem transmitir aí, fazer a sua função de jornalista. Atenção devida aí aos ouvintes. Eu queria deixar um desabafo aqui do Vascaíno, cara. Eu queria saber quando que o Vasco vai voltar a fazer pelo menos uma campanha digna do seu tamanho no Campeonato Brasileiro.
A sua pergunta ela é feita também por santistas, colorados, gremistas, atleticanos, né? Todos esses grandes clubes brasileiros, eles querem fazer novas boas campanhas e infelizmente não conseguem.
Mas o Vasco tem um grande treinador, Calil. Renato Gaúcho é um grande organizador de time.
Eu queria vê-lo no Santos, infelizmente.
Tem que dar tempo ao tempo. É difícil, eu sei que o torcedor quer o imediatismo, principalmente de clubes gigantes como Vasco, Santos, Calil citou Inter, Grêmio, mas tem que dar tempo ao tempo. O Renato, o trabalho dele a médio e longo prazo sempre rende legal, né, Calil?
É verdade, o Diego da Praia Grande, ele tá dizendo aqui que o técnico deveria ser como jogador, só pode ser técnico quem nasceu no país, né? Como jogador. Apesar que hoje os processos de naturalização são muito grandes, né? A gente vê jogadores que nasceram no Brasil jogando por outros países e que nasceram enfim, em outros países. Sim. Jogando por times europeus ou vice-versa. Então hoje isso mudou, Calil, mudou muito.
Eu só tenho uma restrição, porque assim, né, pro técnico estrangeiro estar trabalhando no futebol brasileiro, ele com a licença dele da UEFA, ele consegue, tá? Pro técnico brasileiro ter uma oportunidade em território estrangeiro, ele tem que passar pelo curso da UEFA. Não adianta ser só licença pró, claro, da CBF.
Exatamente.
Aí eu acho que há um desequilíbrio no mercado. Há um desequilíbrio, porque deveria ser a mesma coisa. Se o estrangeiro pode vir trabalhar aqui, que o brasileiro tem a oportunidade de trabalhar num grande centro como é o europeu, né? Mas aí tem regras que são diferentes, a aplicação é diferente, né, Calil?
Muito bem, e o Luciano, do final 4465, ele está dizendo, as licenças da CBF A, B e C, você já começou errado, viu, Luciano? Eu não vou nem seguir aqui na sua mensagem, porque não chama licença A, B e C, chama licença PRO, né? Então você está completamente por fora do assunto aqui das licenças, viu, Luciano? Se informa melhor, aí você pode mandar sua mensagem, final 4465. Por enquanto você não está bem informado sobre o assunto. Bom, tem mais áudio aí? Senão a gente vai falar do esporte, hein? Que ontem ganhou pela Série B o clássico contra o Náutico. Então manda a bucha aí, HD.
Bom dia, Calil. Bom dia, Pará. Yeah. Aqui é a Nelson de São Miguel. Passei só pra dizer que eu também sou o Neymar Zete de carteirinha. Neymar, o melhor jogador do Brasil na atualidade. Igual ele não tem. Neymar com a perna só joga mais que o ataque todo da seleção brasileira, exceto o Endrick. O resto, será? Neymar põe no bolso. Abraço, Calil.
Ó, o Nelson, ó.
Nelson tá empolgado.
Porque também é Neymar Zete. Eu não sou Neymar Zete.
Eu também não, a gente só fala a verdade. E o William, então, só pra explicar, viu, o William César de Carapicuíba, merece uma explicação aqui, sua mensagem. Ele tá dizendo que os técnicos brasileiros não estão conduzindo nenhum time na UEFA e nem na Champions League.
Acabei de falar.
O Fará acabou de explicar, mas vamos repetir. Existem barreiras burocráticas. Exato. Aqui abrem tudo, pode tudo. E o profissional brasileiro, para você ter uma ideia, eu estava escutando uma entrevista do Ricardo Catalá. O Ricardo Catalá é o técnico do São Bernardo, que está fazendo uma boa campanha aí. Então aprende essa, William César, para você compreender direitinho. O Ricardo Catalá tem todos os cursos, ele estudou na UEFA, ele teria todos os cursos, inclusive de idioma, porque ele fala espanhol, catalão, inglês, e ele entrou num processo de seleção de um time da Bélgica para ser técnico. Sabe por que ele foi reprovado? Porque, além de tudo isso, eles exigem que o treinador brasileiro tenha 5 anos seguidos dirigindo um time na primeira divisão, na Série A. Que coisa que, se fosse exigido aqui, por exemplo, o Abel Ferreira não viria, porque o Abel Ferreira nunca dirigiu 5 anos seguidos um time na Série A de Portugal, nunca. Ele dirigiu um pouquinho, depois ele foi para a Grécia e já veio para o Palmeiras. Então, as exigências que são feitas, viu, William César de Carapicuíba, elas são absolutamente, os brasileiros foram afastados do mercado por questões burocráticas e mercadológicas, ok? Só para você entender. E o Aleph Santos Correia tá dizendo que eu sou chato, que ninguém pode discordar de mim. Pode discordar, mas com base, né? É que discordar de mim é difícil, porque precisa ter muita inteligência, precisa ter muito conteúdo, viu, Aleph Santos Correia? Você pode discordar de mim, mas não falando bobagem. Se você falar coisa séria, eu vou ler aqui como eu leio tudo. Agora, discordar de mim falando essas bobagens, aí não tem jeito. Vamos lá, Fará, vamos lembrando que tá acabando o primeiro tempo já, né? 37 minutos agora.
1-0, Bragantino
1, Internacional 0, único jogo em andamento do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, Fará, vamos falar do esporte, senão o HD, o Henrique Dias, tira a gente do ar.
Então, para falar do esporte, chega mais Givanildo Bezerra.
Alô, amigos do Esporte TMC. E ontem o Esporte Clube do Recife voltou a campo para enfrentar o Clube Náutico Capibaribe em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo foi realizado na Ilha do Retiro e o Esporte venceu pelo placar de 2-0, com 2 gols assinalados através do atacante Barleta. Um no primeiro tempo em cobrança de pênalti e o outro já no finalzinho da etapa complementar. Resultado que deixa o esporte momentaneamente na liderança do Campeonato Brasileiro. Isso porque, com o fechamento da rodada hoje, já que o São Bernardo enfrentará a equipe do Novo Horizontino, se vencer, reassume a liderança. Então, o esporte é, no momento, o líder da competição. O técnico Márcio Goiano gostou bastante do rendimento e do desempenho da sua equipe no jogo de ontem. Nenhuma baixa no departamento médico, nenhuma reclamação. O técnico rubro-negro não perdeu nenhum jogador, nem por motivo de contusão e nem por cartão amarelo. A pedida agora é a equipe do Atletique. Jogo na próxima semana, quarta-feira, 9 da noite, também na Ilha do Retiro, e o Sport seguindo aí firme sua trilha rumo à Série A do Campeonato Brasileiro em 2027. Direto do Recife, para o Sport TMC, Givanildo Bezerra, aqui na Transamérica TMC. Quem escuta sabe.
Valeu, Givanildo. 11:39. O outro lado, o Náutico, Moisés Oliveira.
Valeu, e vamos falar do Náutico aqui no Sport TMC, porque ontem o Timbu realizou o seu 4º clássico dos clássicos nesta temporada contra o Sport. E na Série B foi o primeiro neste ano de 2026. E o resultado não foi nada legal para a equipe do Náutico. O